estamos aqui na Adega 23, numa espécie de uma convenção de carmonas, a falar de vinhos, e, por incrível que pareça, a primeira cena do primeiro capítulo deste livro começa numa taberna. E não é... E isto aqui não é assim... É coincidência pelo facto de estarmos aqui hoje, mas não foi porque eu me lembrei de uma taberna. É porque, quando nós escrevemos e quando nós criamos, nós estamos também a exteriorizar as nossas experiências. E dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida, eu felizmente tive uma infância muito feliz, graças aos meus pais, aos meus avós, ao sítio onde eu nasci, à minha cidade, à ligação com a terra. O meu avô tinha uma taberna, no Vilar do Boi. O Vilar do Boi é uma pequena aldeia na freguesia do Fratel, onde praticamente nós íamos todos os fins de semana de Castelo Branco para a terra, o Vilar do Boi, mas também o Perdigão, que é a terra do meu pai, o Vilar do Boi, a terra da minha mãe. E o meu avô tinha uma taberna que chamava-se uma venda. Uma venda é um estabelecimento comercial composto por três partes. A taberna, a sapataria e a mercearia, vamos assim dizer.
Eu não sei se na altura havia sapataria. Eu acho que era uma grande misturada de tudo.
Era, o meu avô tinha ali um cantinho com as formas.
Ele tinha tudo. Ah, era?
Exato. Com as formas. E não, hoje eu tenho as formas de sapatos de criança na minha casa, que eu guardo como uma relíquia.
Se viu lá embaixo os copos de uma taberna antiga, que eu tenho lá embaixo. Era de uma taberna aqui da aldeia que me ofereceram. E tem aquelas marcas, mas não havia vinho engarrafado.
Era as marcas para
a verificação.
Claro, mas isso é muito engraçado.
E então, a história começa numa taberna, não começa numa taberna aqui na Beira Baixa, começa numa taberna em Lisboa, na rua de Campo Torique, em Campo Torique. Eu já vou falar do livro, vou só contextualizar a época e depois a razão porque eu escrevi o livro. O livro tem uma data, é muito fácil de perceber em que ano é que se passa o livro, porque na própria capa tem uma data. 1793. E quando eu falo nisso, as pessoas pensam assim, é um ano como outro qualquer, é um ano... É depois de 92, é antes de 94, é um ano qualquer. Mas não há anos quaisquer. Todos os anos têm a sua história. E este ano tem uma história que marcou todo o futuro da Europa. Se lembram, a Revolução Francesa foi em 1789. Então porquê é que o meu livro começa em 1793? É o ano em que Luís XVI é guilhotinado em Paris. E este fator foi de tal maneira traumático na Europa monárquica que toda ela se levantou contra os franceses. Foi a gota d'água. Não vamos mais aturar estes revolucionários jacobinos republicanos. Mas porquê que só o fizeram 4 anos depois da Revolução Francesa? É incrível. Porque as pessoas pensam, a Revolução Francesa mataram o rei, instituíram a república, nada disso. A Revolução Francesa, por incrível que pareça, foi um ato que até foi tolerado, porque já havia uma monarquia constitucional na Inglaterra que tinha muito sucesso. Então, as potências europeias acharam aquela revolução uma revolução, ok, é uma mudança de regime, mas mantém-se a monarquia, mantém-se o Luís XVI, mantém-se aquilo tudo, mas há aqui uma mudança. O que é que acontece? Com todas as revoluções, há facções que isto tentam controlar. E o que é que aconteceu com a Revolução Francesa? Os radicais, que eram na altura um tema minoritário, como eram radicais, como eram muito mais entusiastas e como eram muito mais e que tinham esta crença de realmente mudar a sociedade, eles conseguiram tomar as rédeas da Revolução. E ela descambou para um caminho que não era o caminho que estava à espera. E isto tudo vai dar à fuga da família real, à prisão de Luís XVI e à sua condenação à morte por traição. Ele é justamente guilhotinado em janeiro de 93. E a partir daí toda a Europa se levanta contra os franceses porque perceberam o perigo que representava terem um regime radical na Europa. E aí começa o meu livro. Há uma grande coligação entre as principais potências europeias, a Inglaterra a financiar, mas a tropas na Prússia, na Áustria, em Espanha e Portugal, de certa forma, não podia ficar aliado disto, porque as famílias reais eram todas, tinham todos laços de sangue entre elas. Não podia haver, os portugueses tinham de ser solidários com os Bourbons, porque também podia acontecer um dia a mesma coisa. E então, apesar de não, de haver aqui alguma resistência, porque Portugal estava na penúria, como sempre, ou mais naquela altura. O que é facto é que não conseguiram dizer que não. E então faz-se um acordo com a Espanha, separado, um outro acordo com a Inglaterra, e decide-se preparar um pequeno exército para ir combater, junto com os espanhóis que já tinham invadido os Pirineus Orientais. Os Pirineus Orientais ficam junto ao mar Mediterrâneo. E então é enviada uma força expedicionária, um pequeno exército de cerca de 5 mil soldados, só infantaria e alguma artilharia. Onde estão as nossas personagens principais? E quais são? É um capitão de infantaria de uma companhia de granadeiros. Os granadeiros eram a tropa de elite da infantaria. Normalmente eram soldados que iam nos flancos das linhas, que se punham mais, eram mais preparados, eram mais altos, eram mais fortes, eram mais corajosos. Todas as companhias, todos os regimentos tinham sempre duas companhias de granadeiros. E então são enviados, este corpo expedicionário, composto por vários regimentos. O regimento de Olivença, o primeiro do Porto, o segundo do Porto, o de Campo de Ourique, que na altura se chamava de Freire, por causa do Gomes Freire, que era o comandante do regimento, o de Peniche, o de Cascais, vários regimentos que são embarcados e que passam dois meses no mar. Eu não vou falar muito sobre isso, mas posso dizer que foi muito complicado. E há contas dos personagens. É o tal capitão, que é o Diogo Saraiva. São dois rapazes que se alistaram ali de Campo de Ourique, porque França, aventura, fortuna, dinheiro, eram jovens e não tinham nada a perder, embora um deles tivesse um problema com as autoridades. Temos um sargento, que é aquele homem rude, mas disciplinador, que conhece as artes da guerra, que sabe como treinar homens para serem máquinas de combate na frente de batalha, mas que é alguém que realmente, todos têm medo, mas costuma-se dizer que um bom professor é um professor que também impõe respeito e sabe disciplinar. E é assim um sargento, que se chama Sargento Leitão. E eles são transportados todos. Obviamente que há aqui outras personagens, que eu não vou falar muito, são civis, e que são mulheres. Mulheres muito diferentes, estados sociais diferentes, muito corajosas e determinadas. E depois também há aqui uns vilões. Há aqui uma história também que não tem nada a ver com a campanha, mas, enfim, se eu falar só sobre uma campanha militar, seria muito pouco interessante. Temos que encontrar aqui outras coisas, porque a vida traz-nos sempre outros enredos e outras histórias. Isto aqui é um sub-enredo, mas que resultou muito bem, porque o que faz um bom livro não é a capa, não é a cor das páginas, não é o autor, são as personagens. O que faz um bom livro são as personagens. Porque as pessoas, quando leem, ou quando veem um filme, ou uma série, ou quando leem um livro, a ligação é com as personagens. Depois vem a história. Mas são as personagens. Por isso é que as personagens têm que ser interessantes. E eu tive um especial cuidado em criar personagens credíveis, tridimensionais, em que o herói não é só o bonitão, forte e espadaúdo, também tem as suas fraquezas, as suas dúvidas e os seus atos de perder a cabeça, como qualquer ser humano. Os nossos soldados chegam ao Rossellão, que é uma província francesa que faz fronteira com a Catalunha espanhola. No fundo era a Grande Catalunha. A Catalunha era toda uma região que ultrapassava as fronteiras políticas dos dois países. Portanto, as pessoas do Rossellão são catalães. Aliás, hoje chamamos o Pays Catalã, que é a parte da Catalunha francesa. Então todos eles eram mais do que franceses ou espanhóis, eram catalães. E quando chegam lá em novembro. Vocês imaginem, portugueses de Olivença, de Peniche, Cascais, de Lisboa, a embarcarem e dois meses depois chegam no princípio do inverno aos Pirineus para combater o exército mais poderoso da Europa. Bem, eu cagaçava logo, quer dizer, pior que isto, acho que é muito difícil. E não só tinham isso pela frente, como mal desembarcaram, ainda mal refeitos de uma viagem pavorosa pelo Mediterrâneo, metidos nos convésios, bolorentos, úmidos, horríveis, das naus portuguesas, têm uma semana para se pôr em marcha até às montanhas. E aí os próprios franceses. As coisas, obviamente, não vou entrar em detalhes sobre as operações militares.
Nem pode contar a história toda.
Mas isto é, essencialmente, um ato de tributo e de homenagem a estas pessoas cuja história quase ninguém conhece. Aliás, eu sou o primeiro neste planeta, os outros eu não sei, neste planeta que eu sei, que alguma vez ficcionou algo sobre a campanha do Roussillon e da Catalunha, que é assim que se chama, campanha de Roussillon da Catalunha. E posso dizer que quando o fiz, é quando pensei fazê-lo, eu pensei assim, bem, já escreveu sobre isto, vou ver o que é que é escrever, vou tentar apanhar aqui um outro ponto de vista. E vi uma vez, não encontrei nada. Ah, deve estar a vir mal. Foi ao Google outra vez, insisti. Nada. Perguntei às pessoas, depois para ninguém. As pessoas nem sabiam o que era a campanha do Roussillon. Não sabiam o que era o Roussillon. Não sabiam nada disto. Eu, mas é uma coisa, mas é impressionante, porque isto é uma campanha muito importante. Porque isto depois deu origem, não sei se sabem, mas Napoleão Bonaparte vai aproveitar esta situação para nos invadir. É um dos pretextos para nos invadir. E sabem o que é que aconteceu? O impacto que tiveram as invasões francesas em Portugal. Ainda hoje sentimos isso. E temos um sítio aqui. Exato. Também sofreu. Passaram ali, passaram aqui. O Junot fez passar duas colunas, uma para o Soberano Formosa e outra para o Perdigão. Portanto, foi para chegar a Lisboa. E quando eu soube realmente que ninguém tinha ficcionado, eu fiquei muito assustado. Eu fiquei assustado. Porque, quer dizer, você não pode fazer isto? Fiquei assustado. Porque eu nunca tinha escrito uma obra de ficção, nem um conto, nem uma novela, muito menos um romance. Um romance é, digamos, o campeonato, é a primeira divisão dentro daquilo que é a ficção em livro, portanto não é em poema, digamos, temos os contos, que são 50 páginas, temos as novelas, 150, e depois temos os romances históricos para ir até 1000. Mas eu enchi-me de coragem e alguma loucura e alguma... E há aqui alguma arrogância intelectual do género. Se nunca ninguém escreveu, eu vou ser a escrever sobre isto. E comecei a fazer pesquisa. E fui um segundo susto. Não havia quase nada. Isto é, o que havia estava inacessível. Estava inacessível. Isto ficar anos. Teria que ter uma bolsa para ir para o arquivo militar, histórico ou militar, à procura de documentos. E então foi o que eu pensei. É assim, eu vou falar sobre este tema. Não vou aprofundar demasiado, porque senão, se calhar, vou pegar um livro que não é um livro interessante e que não vai chegar às pessoas todas. Portanto, eu vou tentar saber o que é necessário, mas vou criar, acima de tudo, uma história com personagens que me ajudem a que as pessoas aprendam esta história de uma forma lúdica, interessante e suave, sem ser aquelas coisas de números, factos, anos, nomes, que é horrível. Fiz o manuscrito, levou-me praticamente um ano e meio. Um manuscrito de, vou ser um pouco, à volta de 500 páginas, que eu exagerei. Depois comecei a perceber que ninguém ia publicar uma coisa com 500 páginas, portanto, reduzi. E depois passei praticamente um ano a bater à porta de todas as editoras, porque isto em Portugal tem que se bater às portas das pessoas, ninguém nem. Até que houve a minha editora, a Cida de Emergência, que é especializada também em romances históricos, acho que tem uma coleção chamada Os Romances Históricos. A História Portugal em Romances Históricos, muito interessante, que decidiu apostar em mim e, finalmente, eu iria ver o meu livro exposto numa Bertrand, numa FNAC do Chiado, numa Feira do Livro.